Alisson Ferronato dos Santos, obrigado por aceitar o convite da tua Rádio Cristal, ao vivo aqui no programa, para falar um pouco então desta decisão, a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Bom dia.
Bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes da Cristal. Foi uma reunião assim de um bom debate, né? Com presença de pessoas, de lideranças do nosso partido, né? O deputado federal Dionilson Marcon, o Arivanazzi, prefeito de São Leopoldo, além dos companheiros e companheiras da região e aqui do município, também tivemos filiações, né? O Matheus De Marco, nosso amigo e companheiro, assumiu a coordenação regional. Então foi uma reunião bastante importante, de bastante debate, bastante interação, assim, né? E a gente com essa pré-candidatura, né? Eu coloquei meu nome à disposição, eu tenho dito isso porque é isso a verdade mesmo, né? É um momento difícil na história do país, a gente avalia dessa forma, as instituições sendo ameaçadas diariamente pelo presidente da República, e nós precisamos que as lideranças defendam a democracia. E isso tem que acontecer nos municípios e nas regiões também. E que defendam ao mesmo tempo um Estado, seja ele a nível federal, estadual, municipal ou mesmo regional, que traga políticas públicas. Essa história de que o Estado se esconde, né, e não apresenta política pública para o setor produtivo, isso nós ficamos no abandono, ainda mais regiões empobrecidas como a nossa. Né? Nós precisamos de políticas públicas e para isso precisa de lideranças que digam isso em alto, claro e bom tom.
A partir de que momento você tomou a decisão de ser um pré-candidato a deputado estadual?
Olha, eu acho, a partir da eleição do ano passado, né? Acho que foi um marco importante para nós aqui do PT de Soledade. Nós, no início do ano, inclusive tu me entrevistou aqui, não sei se tu lembra, lá em fevereiro do ano passado, eu não era pré-candidato a prefeito nem nada. E aí a gente tinha duas opções, ou ia participar de uma aliança, sendo um apêndice, sem estar muito contente, ou a gente tinha candidato, tinha protagonismo, apresentava um programa, né, e que realmente fizesse diferença na vida das pessoas e enfim, disputava ideias, né, na sociedade. E a gente optou por esse caminho, acho que fizemos corretamente, né, fizemos uma boa campanha, não ganhamos a eleição, mas saímos fortalecidos, elegemos o vereador, o Lúcio, né, estamos felizes com a sua participação na Câmara de Vereadores. E a ideia é, a política não pode, tu não pode escamotear a diferença e nem estar com medo. Essa história, por exemplo, que Soledade é conservadora, é meia verdade. Soledade sempre teve luta e resistência, sempre teve gente do campo democrático. Nos anos 60 chegamos a ter 5 vereadores do PTB, tínhamos 2 gestões do PTB aqui, quando o PTB representava a esquerda. Então que história é essa aqui? Não, então daí as pessoas ou por covardia para não participar da política, né? Ou por comodidade, entregam para os outros, assim, vão os outros. Não, nós vamos disputar as eleições porque temos uma política que tem que ser defendida, que é isso que eu estou falando. Uma política para os pequenos agricultores, que não tem no governo do Estado. O que o governo do Estado tem para apresentar? Vender a Corsã, que é ruim para os pequenos municípios. Pode até não ser tão ruim para os grandes municípios, mas para os pequenos vai ser um inferno. Não investiu na Corsã, nós estamos aí sem reservatório suficiente, sem motor, por causa do motor, ficamos 4, 5 dias sem água. Né? E aí você capacita, inclusive, o governador para ser candidato a presidente com esse resultado. Nenhuma política para enfrentamento da pandemia na área da educação. Nós estamos com as escolas abandonadas, os professores estressados. Né? A gente está um ano cobrando o governo federal uma atitude em relação a isso, né? De trazer tecnologia, investir em educação pesado, mas o governo do estado também não fez nada. E se as regiões ficarem quietas, não vai acontecer nada. Aliás, esse tema da educação é importante. Veja que 6 meses antes da pandemia, o que a extrema-direita estava dizendo no Brasil? Não precisamos de escolas, vamos fazer o homeschooling. Né? Aí veio a pandemia, deu 3 meses, eles queriam que voltasse às aulas porque não aguentava os filhos em casa. aí é contraditório. Nós precisamos fortalecer a escola pública, dar condições para atender, porque é os nossos filhos do povo trabalhador, dos pequenos e médios empresários, né, de quem gira a economia, sobretudo nos pequenos municípios, e do povo trabalhador e mais pobre, empobrecido, sobretudo agora nesse triste momento da economia nacional, que vai para a escola pública. Nós precisamos que ela seja boa, seja fortalecida, e isso passa pelo governo do estado. Nós precisamos ter liderança que diga isso e que paute isso.
Alisson, nós percebemos que a nossa região, aos poucos, e os partidos estão se mobilizando para apresentar os seus nomes. Está faltando representatividade política na nossa região, no Parlamento Gaúcho?
Está, e pior, o que tem é uma representação homogênea, né? Tu veja os quatro deputados da região aqui, são tudo da base do Leite. Tudo gente que concorda com ele em tudo. Né? Todos, pega o Turrinho, o Matheus Vesp, o Capuani, né? Tudo gente, tudo do mesmo lado, tudo votaram com ele nos pedágios, votaram com ele na privatização da Corsã, se vier a privatização do Banrisul, vão votar com ele, que é uma política estrangulada. E olha só, Paulinho, nem é só o debate de fazer ou não privatização, é como se faz no Brasil. Olha o que é essa privatização da Corsã. Para além do terror que é de tu não ter gestão no saneamento, eles fizeram uma regionalização com 300 municípios de portes absolutamente distintos, que ninguém sabe como é que vai funcionar. Então tu privatiza e privatiza mal ainda. É como é o caso das estradas. Tu estudou direito, a gente entrega um território do Estado brasileiro para uma empresa e ela não presta mais conta. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A Corsã, para trazer água para a Soledade, paga aluguel de área pública para uma empresa que o Estado brasileiro privatizou uma estrada. Mas isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é ridículo. A empresa pública paga para passar por terreno público, mas não paga para o Estado brasileiro, para o Estado do Rio Grande do Sul. Paga para uma empresa. Mas isso não tem nem fundamento. Mas isso é a coisa mais. Então a gente privatiza, além de não dever privatizar, ainda quando privatiza, privatiza mal.
Alisson Ferronato dos Santos, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Quais são os seus pilares no sentido de fortalecer a sua pré-candidatura, depois a candidatura que será homologada na convenção estadual do partido? Porque é preciso ter base. Você acredita que está pronto para isso? Vai buscar galgar espaços durante esse período?
Ah, sim. São duas coisas diferentes. O que nós vamos pautar a princípio, né? Que já é essa questão do desenvolvimento regional, não só da nossa região, mas o Estado tem que ter política e tem que estar presente no desenvolvimento regional. Isso é uma pauta do nosso pré-candidato a governador, o Edgar Preto. E tu veja que isso está tão distante que o Eduardo Leite passa de lombo liso nos debates hoje. Né? Por quê? Porque as pessoas não esperam mais nada do Estado do Rio Grande do Sul. E eu vou te dar um exemplo como pouco tempo atrás era diferente. Pouco tempo atrás, o Estado do Rio Grande do Sul, no governo Tarso, ampliou a UERGS, nós temos a unidade aqui, fez investimento da Corsã, dou um exemplo aqui, está lá na frente, está lá na entrada da cidade, no reservatório enorme lá, de 1 milhão de litros. Fez, por exemplo, um complemento chamado Fomento no Bolsa Família, e colocou a Emater produzir para essas famílias, fazer projetos para essas famílias, fez um monte de galinheiros por aí. Né? A pessoa diz, mas o galinheiro é o político do governo do Estado. Para aquela família que está pobre, está em cima de 4, 5 hectares lá e que está com dificuldade de ter um galinheiro produzir galinha, ter ovo, é importante sim poder vender um excessozinho de produção. É importante sim. O Estado tem que aparecer nessas políticas. O nosso hospital recebia um valor maior, né? E agora não, agora só não tem e a solução é vender. Então, passa por essa ideia de que o Estado tem que participar do desenvolvimento das regiões. O Estado não pode ficar de costas e dizer não tem dinheiro, como o outro dizia, esse aqui só mudou o sotaque, né? Não tem dinheiro e daí some, desaparece e as regiões ficam a loléu, como nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui, ainda que a soja melhorou de preço, tá irrigando um pouco. Só que a gente não pode ser soja dependente, né, gente? Nós precisamos ter uma indústria melhor, nós precisamos investir na agricultura em regime de economia familiar, nós não podemos ficar dependendo do dólar, até porque o dólar alto aumenta o preço dos alimentos e o povo que está aí não consegue comer direito. Então nós precisamos de liderança que expresse isso e não fique fazendo fake news o dia inteiro, como infelizmente a gente tem uma liderança grande aí que fica fazendo isso.
E o fortalecimento da sua pré-candidatura, de que forma será buscada?
Nós vamos conversar com toda a nossa região, né? Já temos o contato aí nos 17 municípios da região, a gente já tem contato, né? E queremos ampliar, queremos ir adiante. A candidatura, ela parte da nossa região, mas ela é para debater os problemas do Estado. Nós vamos levar ela o mais distante possível, né? Claro que a gente sabe a dificuldade, Paulinho, né? Não é fácil uma candidatura, as coisas são difíceis, mas se fosse fácil, não era para nós também, né? E assim como é difícil para nós, é difícil para os outros, né? Só não é tão difícil para quem já é deputado, para quem já tem, né, um lastro grande de relações e tal. A gente tem dificuldade, tem que trabalhar, né, não tem tempo para visitar as regiões, não tem recursos, mas a gente tem, eu me sinto muito preparado para enfrentar esses debates. Eu estou a vida inteira na política e eu não sou um militante preguiçoso, Eu estudo todo dia. Todo dia eu tiro tempo para estudar. Eu levanto mais cedo para estudar um assunto. Se eu não sei, geralmente a gente não sabe, né? Falta lá. Só o Paulinho falou tal coisa lá. Eu vou estudar. Vou ver o que que é. Aí eu vou ver, né? Porque tem que ser assim. Sim, quem se acomodar tá fora. O mundo é muitas coisas. A gente tem que estudar. Mas eu me sinto muito, muito preparado nesse sentido. E sobretudo porque eu não passei esse tempo todo sem ver as coisas, né? Então, quando as pessoas dizem, por exemplo, o governo do estado não tem dinheiro, mas como é que no governo do estado tinha um monte de políticas e ampliava as coisas com dificuldade, mas ampliava, né? Como é que no governo livre tinha política para o pequeno agricultor e agora não tem? Vou te dar outro exemplo que começou no governo Tarso, isso ainda existe, eles não terminaram, era doação de protetor solar para pequenos agricultores. Alguém vai dizer que é uma política pequena? Pequena para quem não teve um câncer de pele por causa da falta desse produto. É importante, sim, não é só pelo valor, mas é pela conscientização de que é necessário. Né? Então, tudo isso, se o Estado se joga para trás e diz que só não tem dinheiro e não faz nada, quem é que sofre? Os mais pobres da população. Aí as pessoas dizem, mas tu só fala em pobre. Quando eu falo pobre, primeiro que tem um corte de classe dos pequenos e médios empresários. E sabe por que a gente fala pequenos e médios e agricultores em regime de economia familiar? Porque são os que mais precisam. E porque os ricos são atendidos em qualquer governo, porque eles detêm uma faixa do poder no capitalismo que ninguém tira deles, que é ter economia. Qual é o governador que não vai ouvir os ricos? Da esquerda ou da direita? Vai ter que ouvir, porque eles têm poder, eles têm uma faixa do poder. Já os mais pobres, os pequenos e médios empresários, os agricultores em regime de economia familiar, a população mais empobrecida precisa de representantes que pautem isso todo dia, porque senão eles ficam esquecidos.
Uma eleição que deve ser diferente, com polarização para o governo federal, várias pré-candidaturas já apresentadas para o governo do estado e sem coligações nas proporcionais. Como você avalia esse cenário, Alisson?
A eleição ano que vem, é por isso, esse é um dos motivos que eu estou me colocando meu nome à disposição. Vai ser uma eleição muito difícil, né? Do ponto de vista eleitoral, hoje o Lula aparece na frente das pesquisas, eu acredito que essas pesquisas são verdadeiras, tudo certo. Só que não vai ser uma eleição normal, porque nós não estamos lidando com um campo, com um partido político normal, nós estamos lidando com um grupo fascista, que não respeita a instituição. Que tem muito, que ainda tem 47% do empresariado apoiando esse governo, apesar desse inferno que é a economia nesse país, com 10% de inflação, dólar alto, um inferno. Mas ainda assim estão apoiando. Né? Com esse pessoal, os grandes do agro, quando a gente fala, não é os pequenos, é os grandes aí, colocando somas de dinheiro. Então, tu imagina um segundo turno, mesmo que eles estejam mal de voto, vamos dizer assim, mas eles vão fazer um inferno, porque eles não são democratas. Eles vão fazer um horror, eles vão para dentro das indústrias, vão para dentro das coisas, fazer pressão para os trabalhadores, para os trabalhadores, eles vão tocar o horror nesse país o ano que vem. Então nós precisamos estar preparados e ter coragem. E eu não vou ficar em casa num momento desse porque eu sou um democrata. Né? E espero que as pessoas saiam para a rua e defendam a democracia, que é bom para todo mundo. Porque a democracia é bom, sabe por quê? Porque eu posso vir aqui falar, o outro meu oponente vem aqui e fala também, mas dentro do marco da democracia. E o que nós estamos lidando a nível federal não é nada democrático, aliás, confessadamente, né? Eles ficaram desapontados com o presidente que desistiu do golpe. Então, a sua militância, militância, não dá para chamar aquilo ali, enfim, né? Queriam o golpe, claramente.
Sua pré-candidatura também serve para fortalecer o seu nome em termos regionais?
Olha, a gente vai um passo de cada vez, né? A proposta é a candidatura a deputado estadual, eu acredito, inclusive, na eleição, né? Agora, isso, claro, depende de como é que as coisas vão andar, e ela parte dessa ideia de participar desse momento e não se esconder nesse momento. O futuro, Paulinho, eu me sinto muito confortável, sabe por quê? Porque eu me sinto preparado para disputar, e eu não abandono o meu escritório, não abandono as minhas filhas, não abandono a minha vida, eu sigo normal. Normal não, né? Tu gasta tempo, né? Isso claro que te traz, nesse sentido, desgastes, né? Prejuízos, entre aspas, né? Tu bota um tempo, uma energia, né? Mas eu tenho que fazer, né? É a condição que tu tá. Depois, eu quero contribuir com a comunidade onde eu moro. E eu não vou me esconder nunca. Aliás, sempre que tu me chamou e pediu uma opinião, eu sempre tive clara. E sempre botei, acho que isso ajuda. Acho que essa é a forma que eu tenho para contribuir. E quero continuar contribuindo.
Obrigado pela presença aqui na tua Rádio Cristal.
Obrigado, Paulinho. Grande abraço a todos e a todas.
Alisson Ferronato dos Santos, ele que confirmou então, durante a plenária do Partido dos Trabalhadores, o seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores.